Olá, eu sou Rosana Pavinsky. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A série Caminhos Pedagógicos trará em seus episódios discussões ricas e pertinentes à prática pedagógica e ao universo da educação. É uma produção da Texto e Forma. Amamos a educação e criamos conteúdos educacionais inteligentes. Saiba mais sobre nossos trabalhos por meio de nosso site, textoeforma.com.br, e de nossas redes sociais, facebook.com/textoeforma e @textoeforma no Instagram. O tema de nosso primeiro episódio é Desafios da Educação Digital nos Anos Iniciais. Para falar sobre esse assunto, convidamos a professora Rosângela Nogarini Hilário, pós-doutora em Educação e Saúde pela Unifesp, doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara, na área de Aquisição da Linguagem, e graduada em Pedagogia pela mesma universidade. A professora Rosângela estagiou durante seu doutorado na Universidade de Sorbonne, na França. Além de atuar em grupos de pesquisa, também tem uma longa carreira na área de ensino, tendo trabalhado como professora no ensino fundamental, ensino superior, graduação e pós-graduação e em cursos de formação continuada para professores da Rede Municipal de Educação de Araraquara. Nossa convidada também atua como analista técnica de materiais didáticos para Texto e Forma. Olá, professora Rosângela.
Olá, tudo bem, Rosana?
Tudo bem, vamos começar nosso podcast?
Sim.
Professora, que mudanças a educação digital impõe ao processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental?
Bom, a educação digital já é uma realidade e tem se mostrado bastante eficiente, principalmente no ensino superior, onde os alunos já têm uma certa autonomia. Eu acredito que nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente precisa levar em consideração algumas especificidades, e isso implica em várias mudanças, quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, pelo menos como ele tem sido observado até agora num contexto 100% presencial. Eu posso citar aqui três mudanças que eu considero essenciais. A primeira delas é o deslocamento da máquina de um contexto mais informal para um contexto de aprendizagem mais formal. Então, o computador ou o celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico que é usado pela criança para jogar ou para assistir um desenho, uma série, enfim, coisas que ela escolhe, agora passa a ter uma outra finalidade. A criança deixa de ser aquela que escolhe o que vai ver na tela do computador ou do celular, e o professor passa a ser aquele que propõe as atividades nesse contexto. Então, os temas, as ações partem do professor, tendo em vista aquilo que ele pretende ensinar. Se a gente for pensar no período de alfabetização, por exemplo, em que as crianças têm entre 6 e 7 anos, essa é uma mudança radical, porque o computador e o celular ainda não são muito usados para pesquisa ou para o aprendizado mais formal nessa faixa etária. Então, esse é um deslocamento que envolve ressignificar ou recontextualizar o uso da máquina. Uma segunda mudança importante é na forma de interagir. Em geral, a gente aprende quando interage não só com o objeto de conhecimento, mas com os outros a partir desse objeto de conhecimento. E nos anos iniciais, a interação face a face é muito valiosa. E não é uma interação só com o professor, mas também com os outros alunos, com os colegas. Um autor que fala bastante sobre isso, que é muito conhecido na pedagogia, é o Vygotsky. E um ponto interessante que ele coloca é que há uma distância entre o que a criança realmente sabe, que ele chama de nível de conhecimento real, e o que a criança pode aprender, que é o seu nível de conhecimento potencial. Essa distância entre o nível de conhecimento real e o nível de conhecimento potencial é chamada pelo Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal, ou de ZDP, que é um conceito bem importante dentro de uma abordagem mais interacionista. É nesse lugar, nesse espaço entre o que se sabe e o que se pode aprender, que o outro atua, ajudando a criança nesse processo de aprendizagem. E aqui, quando eu falo em outro, eu estou falando em qualquer pessoa que interage com a criança, que pode ser o professor, pode ser um colega, ou podem ser os pais. O que o Vygotsky observou é que aquilo que a criança só consegue fazer com a ajuda do outro num primeiro momento, futuramente ela vai ser capaz de fazer sozinha. E o que a interação mediada pelo computador faz? Ela tira do jogo essa interação face a face, modifica isso, né? E limita a interação da criança pequena com seus pares. Essa mudança exige do professor que ele desenvolva estratégias para que a criança possa passar de um nível de conhecimento a outro, interagindo ainda que virtualmente, não só com o objeto de conhecimento, mas com ele mesmo, né, o professor, com as outras crianças e também com seus interlocutores em casa, que geralmente são os pais. E uma terceira mudança bem importante também é a adaptação do tempo e do espaço, né? Na escola, o ambiente físico, escola, o educador vai adaptando os objetos de conhecimento e as habilidades e competências que ele pretende trabalhar aos espaços que ele tem ali disponíveis. A maioria das escolas tem laboratório, sala de vídeo, parque, quadra, enfim, muitos outros espaços para além da sala de aula. E as aulas são organizadas dentro desses espaços para que o tempo de atenção e concentração da criança seja respeitado de acordo com a faixa etária. E mesmo quando só é usado o espaço da sala de aula, o bom professor faz uma mescla de atividades que traz dinâmica para a aula. Então ele propõe atividades expositivas, individuais, atividades em grupo, mais ou menos reflexivas, manuais. Já na educação digital, o espaço físico se restringe ao que a criança está usando enquanto ela acessa virtualmente a aula. Por isso que é importante que o professor fique atento para essa mescla de atividades e de linguagens dentro do ambiente virtual. É possível, na verdade, mais do que isso, é necessário usar vários recursos para a gestão de atenção conjunta mediada pelo computador. Não basta transportar a aula expositiva da sala de aula física para uma sala de aula virtual. O uso de vídeos, de jogos interativos, dos chats, as atividades em grupo que podem ser feitas inclusive em tempo real, a contação de histórias, enfim, todas essas formas de interagir com os objetos de conhecimento e com o outro em um ambiente virtual precisam ser exploradas. Eu diria então que essas três mudanças, a ressignificação ou a recontextualização da máquina, a forma de interagir com o outro e a mescla de atividades e linguagens dentro de um ambiente virtual é que direcionam todas as outras mudanças necessárias.
Nesse novo modelo de educação, professora, como é que fica o papel dos pais?
Bom, o papel dos pais continua sendo o mesmo, né? Eles são interlocutores da criança em casa. Os pais são responsáveis por garantir que a criança desenvolva, com o máximo de autonomia, as atividades escolares propostas no ambiente virtual. A tarefa de ensinar o conteúdo, de tirar as dúvidas, de fazer avaliações diagnósticas, avaliações continuadas, avaliações formais, enfim, tudo isso continua sendo o papel do professor. Agora, tem uma especificidade que a interação mediada pelo computador impõe às crianças nos anos iniciais do ensino fundamental e que os pais precisam estar cientes, e é importante que o professor comunique isso aos pais nesse processo. Quanto menores as crianças, mais elas organizam o seu pensamento a partir da fala. Na verdade, isso acontece com a gente ao longo da vida. Muitas vezes a gente precisa linearizar os pensamentos falando ou escrevendo. A criança faz ainda mais uso disso. Com o professor em sala de aula, muitas vezes a explicação de uma proposta de atividade é feita com muitas reformulações de enunciado. Então, uma espécie de tradução da proposta, que é feita às vezes pelo professor, às vezes pela criança, às vezes pelos dois. Então, é possível que a criança solicite a presença dos pais durante as aulas remotas, justamente para que eles cumpram esse papel de interlocutor, percebe? Seria a pessoa com quem ela fala para traduzir a proposta de atividade, para confirmar o que ela entendeu, se ela entendeu o que está sendo trabalhado na aula, ou até mesmo aquele que faz essa tradução para ela, que reformula, que interpreta para ela. É importante que a criança tenha espaço para exercitar esse pensamento oralizado, que aos poucos vai se convertendo numa atividade mais reflexiva, mais individual, sem que o adulto tome a palavra e fale por ela. A intenção deve ser sempre o desenvolvimento da autonomia da criança, para que pouco a pouco ela seja capaz de realizar por conta própria aquilo que é proposto, e no caso dela ter dúvidas, que ela seja incentivada pelos pais a expor essas dúvidas para o professor, afinal, as dúvidas são comuns, são bem-vindas e principalmente são importantes no processo de ensino-aprendizagem, porque elas são um termômetro para o professor, indicando como é que ele deve conduzir esse processo.
Professora Rosângela, acho que nesse momento tem uma dúvida que permeia pais, professores, Será que a educação digital pode atrapalhar a aprendizagem das crianças ou ela tende a facilitar essa aprendizagem?
Acho que a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que esse universo digital já é muito conhecido pelas crianças. Elas estão desde cedo em contato com o computador, com celular, com tablet, videogame, TV smart. E às vezes elas até dão aula para a gente de como usar todos esses equipamentos. Por isso que não é uma grande dificuldade para a criança lidar com toda essa tecnologia. Além disso, as crianças se adaptam super rápido às novas demandas, né? O que faz a gente pensar que não é a educação digital em si que pode atrapalhar ou facilitar a aprendizagem. Na verdade, são as estratégias que o professor vai lançar a mão no uso das ferramentas digitais. Assim como nas aulas presenciais, o professor precisa levar em conta os objetos de conhecimento, que é o que se pretende ensinar, o conjunto de habilidades e competências a serem desenvolvidas e que estão ligadas a esses objetos de conhecimento, e especificidades das crianças na faixa etária em que o professor está trabalhando, né? Se as crianças são alfabetizadas ou não, o tempo de atenção e concentração dessas crianças, a heterogeneidade do grupo. Todos esses aspectos precisam guiar a seleção dos recursos usados nas aulas, sejam conversas, leituras, atividades, desafio, pesquisa, produção conjunta, interação em grupo, enfim, uma vasta gama de linguagens e de possibilidades de ensinar e aprender. Eu acho que os desafios impostos pela educação digital, principalmente nos anos iniciais, são grandes. É uma realidade muito nova ainda. Mas o campo é super promissor.
Bom, professor, eu gostaria de encerrar a nossa conversa agradecendo a sua participação. Com certeza, suas palavras vão colaborar para a melhoria da prática pedagógica dos professores de todo o país.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso.
Até o nosso próximo episódio. Texto e forma. Amamos a educação e criamos conteúdos educacionais inteligentes.